Projeto de Decreto Legislativo Regional número 54/13, Estatutos dos Membros das Associações de Pais Encarregados de Educação e as suas federações na Região Autónoma dos Açores. É uma iniciativa dos grupos parlamentares do PSD, do CDS-PP e da representação parlamentar do PPM. Os tempos para este debate são os seguintes: o PSD tem 25 minutos, o Governo e o PS 20 minutos, o Chega 14 minutos, o CDS-PP 17 minutos, o PPM 15 minutos, as representações parlamentares do BE, da Iniciativa Liberal e do PAN, 10 minutos cada. Para a apresentação do diploma, tem a palavra o Sr. Deputado Joaquim Machado.
Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Srs. Membros do Governo Regional, esta iniciativa legislativa do PSD, do CDS e do PPM reforça os direitos das associações de pais nos Açores e, bem assim, das suas federações, criando um regime próprio de apoio, dispensa e proteção laboral. O prometido é devido. E aqui estamos, sempre convictos de que a participação das famílias é essencial para a melhoria da qualidade do ensino, para a proximidade entre escolas e comunidades e para a definição de políticas públicas mais eficazes. Apesar de na legislação nacional, a representação parental no sistema educativo estar prevista, persistem limitações práticas que dificultam o exercício das funções associativas na região. O Governo Regional do PSD, CDS e PPM tem reafirmado a importância do envolvimento dos encarregados de educação, mas reconhece-se que é necessário um quadro legal mais robusto e adaptado à realidade arquipelágica, o que agora se objetiva com este diploma, dando resposta a tal necessidade. Sim, também neste domínio estamos a preparar o futuro. Assim, com esta iniciativa legislativa, prevê-se um crédito de dias remunerado para participação em reuniões de órgãos escolares, conselhos municipais de educação e, por exemplo, entre outras, as comissões de proteção de crianças e de jovens. Assegura-se também a justificação de faltas e reconhecimento das ausências como serviço efetivo, para além do tempo já previsto no Código do Trabalho, para todos os pais, protegendo a situação laboral dos representantes das associações e federações de pais e encarregados de educação. Por outro lado, preconiza-se que o Governo Regional possa dispensar aquelas estruturas associativas apoio logístico e financeiro para deslocações interilhas e realização de iniciativas de âmbito regional reconhecidas como de interesse público. Com este diploma, queremos a Região Autónoma dos Açores dar um passo decisivo no reforço do envolvimento parental, reconhecendo formalmente o interesse público das atividades desenvolvidas pelas associações de pais e suas federações, criando condições reais para que a voz das famílias seja considerada na construção das políticas educativas. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos fazer um intervalo. Regressamos às 17h35. Vamos então dar continuidade aos nossos trabalhos. Está apresentada a iniciativa constante do ponto 4 da nossa agenda. Vamos continuar então. Está inscrita a Sra. Deputada Inês Sá. Quem dou a palavra, faça favor, Sra. Deputada.
Sr. Presidente da Assembleia, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Regra geral, os debates parlamentares centram-se no articulado e no diploma, mas este em particular merece, pela sua importância, ser uma exceção. Aquilo que hoje verdadeiramente discutimos é a forma como olhamos para a participação das famílias na vida das nossas escolas e o valor que estamos disponíveis a atribuir àqueles que, de forma voluntária, dedicam uma parte significativa do seu tempo à comunidade educativa. Porque reconhecer direitos aos dirigentes das associações de pais não significa criar privilégios. Significa, sim, reconhecer que uma escola de qualidade não se constrói apenas dentro da sala de aula, Constrói-se também através do envolvimento das famílias, da participação cívica, da responsabilidade partilhada de todos aqueles que contribuem diariamente para a educação das nossas crianças e dos nossos jovens. É por isso que este diploma merece uma reflexão que vá além da discussão técnica do seu articulado. Merece uma reflexão sobre o papel que queremos que as famílias desempenhem na escola dos nossos dias e sobre a importância de criar condições para que esse envolvimento deixe de depender apenas da boa vontade e do sacrifício pessoal de quem assume funções associativas. E essa é, para o Partido Socialista, a verdadeira importância deste debate. Porque quando falamos das associações de pais, não estamos apenas a falar de um conjunto de estruturas representativas. Estamos a falar de cidadania, de participação democrática, da construção de uma escola que não educa sozinha, mas sim em comunidade. Durante muitos anos, a relação entre a escola e a família foi frequentemente entendida numa lógica limitada. A escola ensinava e os pais acompanhavam, deixando assim as responsabilidades claramente limitadas. Hoje, sabemos que essa visão já não corresponde aos desafios da educação. A escola do século XXI enfrenta realidades profundamente diferentes daquelas que existiam há apenas duas ou três décadas. Vivemos um tempo em que as escolas são chamadas a responder a desafios relacionados com a saúde mental dos nossos alunos, com a utilização das redes sociais, com o cyberbullying, com a violência em contexto escolar, com a inclusão, com a multiculturalidade, com a inteligência artificial, com novas dependências e com profundas alterações nas dinâmicas familiares. Nenhum destes desafios pode ser resolvido apenas dentro do muro das escolas. Da mesma forma que nenhuma família consegue, sozinha, responder a todas as exigências educativas que hoje recaem sobre os pais. Educar passou a ser cada vez mais um exercício de corresponsabilidade, uma responsabilidade partilhada entre professores, assistentes operacionais, técnicos especializados, alunos, famílias e comunidade. E é precisamente neste contexto que o associativismo parental assume uma importância absolutamente decisiva. As associações de pais deixaram há muito de ser estruturas que apenas colaboram na organização de atividades escolares ou na realização de iniciativas pontuais. Hoje, representam muito mais do que isso. Representam centenas de famílias, participam nos órgãos das escolas, contribuem para a definição de estratégias educativas, acompanham projetos pedagógicos, apresentam propostas, alertam para problemas, ajudam a encontrar soluções, promovendo assim uma efetiva aproximação entre a escola e a comunidade. São, por isso, um parceiro indispensável de uma escola pública moderna, uma escola que escuta e que dialoga, uma escola que acredita que as melhores soluções são aquelas que resultam na participação de todos. É exatamente por acreditarmos nesta visão que entendemos que valorizar o associativismo parental não constitui um favor feito às associações, mas antes um investimento na qualidade da educação. Aliás, investigação internacional tem demonstrado, de forma bastante consistente, que o envolvimento parental constitui um dos fatores que mais influencia o percurso escolar das nossas crianças e dos nossos jovens. Quando existe, de facto, uma relação de confiança entre a escola e famílias, melhoram os resultados escolares, reduz o absentismo, reforça-se a disciplina e fortalece toda a comunidade educativa. Não se trata, portanto, de uma discussão meramente corporativa ou de uma reivindicação restrita aos dirigentes das associações de pais. Trata-se de reconhecer que quando criamos melhores condições para que os pais participem, estamos na realidade a criar melhores condições para que as nossas escolas cumpram a sua missão. É por isso fundamental reconhecermos que o associativismo parental vive hoje dificuldades semelhantes àquelas que atravessam praticamente todo o restante movimento associativo. Cada vez é mais difícil encontrar pessoas disponíveis para assumir responsabilidades, consequência de múltiplos fatores, num tempo que parece ser, na nossa vida, cada vez mais reduzido. Mas ainda assim, continuam a existir mães e pais que aceitam dedicar parte significativa da sua vida pessoal ao serviço da comunidade educativa, sem qualquer tipo de remuneração, sem qualquer benefício pessoal ou sem qualquer tipo de privilégio. Fazem-no apenas porque acreditam que podem contribuir para melhorar a escola dos seus filhos e não raras vezes dos filhos dos outros. E é precisamente por isso que não podemos continuar a dizer, apenas em discurso, que valorizamos o associativismo parental. Valorizar implica reconhecer que quem assume estas responsabilidades presta um verdadeiro serviço público à comunidade educativa e esse reconhecimento não pode limitar-se às palavras. Senhoras e senhores deputados, há ainda um outro aspecto que importa sublinhar. Este diploma não nasce por acaso. Este diploma nasce porque houve quem tivesse a coragem de colocar este tema na agenda política. Nasce porque centenas de pais encarregados de educação entenderam que era tempo de dizer que a participação cívica não pode continuar a ser penalizada. Nasce porque a Federação da Associação de Pais Encarregados de Educação dos Açores soube transformar uma dificuldade vivida diariamente numa proposta concreta de melhoria do nosso sistema educativo. E isso merece ser reconhecido. O Partido Socialista sempre acompanhou esta pretensão. Fiel durante a apreciação de uma petição anteriormente apresentada, fiel durante as audições realizadas e falo agora, em sede de apreciação deste projeto de decreto legislativo regional. Não obstante apoiarmos a iniciativa agora em causa, entendemos que a responsabilidade de legislar não termina quando concordamos com o seu princípio. E foi esse o espírito que nos levou a apresentarmos algumas propostas de alteração. Não para alterar de toda a essência do diploma, mas sim com o intuito de tornar este diploma ainda mais adequado à realidade do nosso associativismo parental. Desde logo, porque entendemos que a participação dos representantes dos pais nos conselhos pedagógicos exige uma disponibilidade superior àquela que resulta da proposta inicial. Quem conhece o funcionamento das escolas sabe que é precisamente naquele órgão que se discutem algumas das matérias mais relevantes para a vida educativa. É ali que se analisam projetos educativos, critérios de avaliação, planos de inovação, estratégias pedagógicas, medidas de inclusão, organização do ano letivo. Participar seriamente nestes trabalhos exige tempo, exige preparação, exige estudo e exige presença. Por isso propomos o reforço do crédito previsto para estas funções. Mas talvez a alteração que melhor traduz a nossa visão sobre o associativismo parental seja outra. A proposta inicial concentra praticamente toda a responsabilidade numa única pessoa, o Presidente da Direção. Ora, quem conhece verdadeiramente as associações de pais sabe que elas não funcionam assim. Nenhuma associação vive apenas do esforço do seu presidente. Nenhuma federação se constrói à volta de uma única pessoa. O trabalho distribui-se, as responsabilidades partilham-se, as iniciativas organizam-se em equipa, as reuniões são preparadas em conjunto e as decisões são colegiais. Foi precisamente por reconhecermos essa realidade que propusemos que o regime possa abranger até dois titulares dos órgãos sociais das associações e das suas federações, porque queremos que a lei acompanhe aquilo que acontece diariamente nas nossas escolas, porque queremos incentivar modelos de liderança partilhada, porque queremos evitar que todo o funcionamento destas estruturas fique excessivamente dependente de uma única pessoa. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, há quem olhe para as associações de pais apenas quando surge um problema, mas quem acompanha de perto a vida das nossas escolas sabe bem que o seu contributo é muito mais profundo. É por isso que este diploma tem um significado que ultrapassa largamente o regime de faltas ou de crédito de dias. O que hoje estamos verdadeiramente a discutir é o valor que atribuímos à participação das famílias e que escola queremos para os nossos jovens. Para o Partido Socialista, uma escola mais participada é, sem dúvida, uma escola melhor, porque nenhuma política educativa será verdadeiramente bem-sucedida se deixar os pais à porta da escola. Permitam-me, por fim, terminar com uma reflexão. Há muito que deixamos de dizer que educar é apenas ensinar. Hoje sabemos que educar é, acima de tudo, cuidar, é acompanhar, é dialogar, é criar oportunidades, construir relações de confiança, é formar cidadãos e essa missão nunca poderá ser cumprida apenas por professores, nem apenas por pais, nem tampouco apenas pelo Estado. É uma missão coletiva, uma missão partilhada, uma missão que exige comunidade. Por isso, sempre que esta Assembleia cria melhores condições para que as famílias participem na vida das escolas, não está apenas a aprovar mais um diploma, está a fortalecer a escola pública, está a reforçar a democracia, está a investir no sucesso educativo. Mas, sobretudo, está a dizer a todos aqueles que dedicam horas do seu tempo, de forma voluntária, ao serviço das nossas crianças e dos nossos jovens, que o seu trabalho é visto, é reconhecido e é, acima de tudo, valorizado. Disse.
Obrigado, Sra. Deputada. Pelo Chega, tem a palavra a Sra. Deputada Oliveira Santos. Faça favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras secretárias regionais. Desde sempre que a participação ativa dos pais e dos encarregados de educação na vida escolar é essencial para a construção de uma escola mais justa, mais eficaz e verdadeiramente integrada na comunidade. Uma participação que deve não só ser incentivada, como também devidamente estruturada, reconhecida e protegida. É precisamente por isso que se torna fundamental a existência de um estatuto de membros das associações de pais e encarregados de educação, bem como das suas federações na região autónoma dos Açores. Estamos a falar de pessoas que desempenham funções de elevada responsabilidade, representando comunidades educativas, participando em órgãos escolares e contribuindo para decisões que influenciam diretamente o futuro de todas as nossas crianças e de todos os nossos jovens. No entanto, até o momento, estas mesmas pessoas faziam e cumpriam estas funções, mas muitas vezes sem um enquadramento legal claro, sem garantias mínimas de proteção no exercício das suas funções e, em muitos casos, sem o reconhecimento que o seu papel exige. Não é justo que se peça compromisso, disponibilidade e responsabilidade a estes representantes sem lhes assegurar as condições adequadas para o exercício das suas funções. De facto, ainda assistimos nos Açores a limitações aos pais e encarregados de educação quanto ao exercício das suas funções associativas, principalmente no que diz respeito, por exemplo, ao regime de faltas, à ausência de créditos específicos para dirigentes associativos ou à inexistência de instrumentos que facilitem a articulação entre a vida profissional e as responsabilidades parentais na vida escolar. Para o Chega, este estatuto agora em análise irá, de certa forma, permitir clarificar direitos e deveres, estabelecer mecanismos de apoio, garantir transparência, reforçar a legitimidade da intervenção de pais e encarregados de educação e criar um regime de dispensas adequado à especificidade regional. Por outro lado, este estatuto permite ainda valorizar o papel destes representantes como verdadeiros parceiros do sistema educativo, promovendo uma maior articulação entre as escolas, as famílias e as entidades patronais. Dar dignidade, estrutura e reconhecimento ao papel dos pais e encarregados de educação é investir no futuro da nossa região. É investir numa educação de qualidade, é investir numa sociedade mais coesa, é investir numa democracia mais participada. O Chega vai, sem dúvida, acompanhar esta iniciativa, por entender que esta proposta está alinhada com as necessidades reais dos alunos e também vem reforçar as condições de participação dos pais e encarregados de educação em todo o processo educativo. Disse.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Joaquim Machado, para o Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo Regional. Há uma coisa que tem que ficar muito clara, sobretudo depois da intervenção da bancada do Partido Socialista. E o que há para clarificar é isto. Pela primeira vez na história da autonomia, as associações de pais e encarregados de educação terão legislação que suporta os seus e enquadra os seus direitos como tal, nomeadamente para participação e proteção laboral em simultâneo. Na longa intervenção do Partido Socialista, quem estivesse em casa e tivesse, por momentos, ficado à observação da transmissão, qualquer que seja o meio televisivo ou da internet, teria ficado com a sensação de que, afinal, o Partido Socialista é que era o autor da proposta.
É verdade.
O autor da proposta. Aliás, o Partido Socialista teve o cuidado de, não querendo reconhecer a autoria da proposta ao PSD, ao CDS e ao PPM, que são as únicas entidades que aqui dentro podiam, como qualquer outro partido, fazer uma proposta, atribuir isto à Federação de Associações de Pais e Encarregados de Educação. Senhora Deputada Inês Sá, a FAPA fez uma petição que foi aqui apreciada. E como diz o nosso regimento, qualquer grupo parlamentar ou representação parlamentar pode ter uma iniciativa. Mas ninguém a teve. A não ser o PSD, o CDS e o PPM. E a senhora hoje tem uma espécie... Eu tenho dificuldade em encontrar uma outra expressão que não seja esta. O descaramento político. Devia dizer que a proposta não é... Que a proposta é da FAPA, não é do PSD, do CDS e do PPM. Oh, senhora, por amor de Deus, uma vez reconheça que nós estamos a fazer muito, estamos a fazer para o futuro. Se está muito barato, está no passado, está ali atrás e depois tem dúvidas sobre aquilo que nós andamos a fazer. De facto, a legislação que enquadra esta matéria a nível nacional, imagine-se, é de 1990. É do outro século e do outro milénio, 1990. E daí para cá, ninguém neste Parlamento, com poderes legislativos para esse fim, fez qualquer coisa neste domínio. E, portanto, o Partido Socialista teve tempo suficiente, o PSD também, de 90 a 96. Também teve essa oportunidade de o fazer. Não fez. Mas depois de 96 a 2020, o Partido Socialista nada fez sobre isto. E hoje, quando nós temos uma proposta que é boa, que a senhora vá lá, reconhecer que é adequada, o Partido Socialista, que nunca der nada às associações de pais encarregados de educação em matéria legislativa, já para preparar uma nota de imprensa, quer dar o dobro daquilo que nós damos. É uma coisa medonha, para usar uma expressão que muitas vezes era utilizada aqui neste Parlamento, num linguajar que é muito próprio das nossas vidas. É uma coisa medonha. Nunca dei nada, hoje quero dar o dobro. E depois, senhora deputada, eu peço desculpa do ouvido, mas eu julgo que a senhora e o grupo parlamentar do PS não leram o diploma. Nomeadamente quando diz que não pode ser o seu presidente da direção. Obviamente que não. Mas isso também nós dizemos. Então não, os créditos previstos podem ser conferidos a outro membro da direção por deliberação do órgão competente. Agora, eu tenho dúvidas sobre a proposta do Partido Socialista, que é, se por exemplo o Conselho Fiscal, o Partido Socialista é muito generoso, e em vez de ser a direção, o presidente ou outro membro da direção a representar nas diversas instâncias em que as associações de pais legalmente ou por convite participam, o Partido Socialista acha que pode ser qualquer órgão social. A senhora acha que, no âmbito da independência que é devida, por exemplo, o Conselho Fiscal, pode um membro do Conselho Fiscal representar a direção de uma associação de pais? Eu acho que não. Pode um membro da Assembleia Geral representar o órgão diretivo? Eu, por exemplo, acho que não. E uma direção que tem vários membros, para além do presidente, obviamente, essa é que representa, até de ponto de vista legal, de ponto de vista judicial, de ponto de vista financeiro, a responsabilidade é sobre a direção. Portanto, é uma... Eu ia dizer uma tontice, mas não vou dizer. É uma falta de bom senso a proposta que o Partido Socialista faz. Além de que, como é evidente, a redação do nosso diploma, da proposta, já prevê que na impossibilidade do Presidente representar a direção, a associação, que seja substituído por outro membro da direção. Depois, ainda mais na discussão da especialidade, é de fazer mais algumas perguntas sobre as propostas do Partido Socialista, porque também aí, na generosidade, uma suposta generosidade, derrapa para a inconsequência. Mas depois já explico à senhora o que é que quer dizer com isto.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Lima, faça favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, a participação e presença dos pais encarregados de educação nas associações de pais e na gestão das escolas é fundamental para o sucesso educativo. Quem dá o seu tempo para participar em conselhos pedagógicos nas assembleias de escola, por exemplo, presta um serviço importantíssimo à comunidade. E é nosso dever garantir que o fazem sem prejuízo da vida profissional. Este projeto de adjetivo regional traz boas adaptações à nossa realidade regional. A inovação está principalmente no seu artigo 5º, que cria créditos de dias para dirigentes das associações de pais, para dirigentes das federações, das associações e federações. Coordenar associações de pais entre várias ilhas exige naturalmente uma disponibilidade mais exigente. Esta é uma adaptação que mexe efetivamente nos direitos laborais. Esperamos que estas medidas avancem e sejam efetivamente implementadas no terreno. Contudo, o texto da proposta perpetua uma desigualdade que é grave e que já advém da legislação nacional: a discriminação dos trabalhadores do setor privado. O diploma prevê que as faltas para reuniões sejam remuneradas, mas se o encarregado de educação for funcionário público, mas apenas se o seu encarregado de educação for funcionário público, o seu salário está garantido pelo Orçamento Regional. Se, porventura, trabalhar para uma empresa privada, a remuneração fica dependente de um acordo com a entidade patronal. Na prática, muitos pais do setor privado terão de escolher entre participar na escola ou perder dinheiro ao fim do mês. Nós não podemos aceitar esta divisão e soluções que, na prática, alterem direitos laborais podem levantar dúvidas ao nível de competências legislativas, é verdade. Todavia, se a região reconhece o interesse público desta participação, então deve assumir o seu custo em condições de igualdade. É por isso que entregamos uma proposta de alteração, propondo a substituição do acordo com a entidade patronal por um sistema de reembolso público à entidade patronal requerido por esta. O trabalhador privado mantém o direito ao salário e a região reembolsa a empresa pelos dias de despesa. Por responsabilidade com o orçamento, naturalmente, esta norma de reembolso apenas pode entrar em vigor a 1 de janeiro de 2027. A voz de um pai ou mãe encarregado de educação que desempenhe funções em órgãos sociais de associações de pais encarregados e encarregados de educação não pode valer menos nem pode ficar condicionada por trabalhar no setor privado. Disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Mendonça, faça favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo, a educação é uma responsabilidade de todos. É dos professores, das escolas, do Governo, mas também das famílias. E quando as famílias participam na vida escolar, quando acompanham mais de perto o percurso dos seus filhos e colaboram com a escola, todos ganham. Ganham os alunos, ganham os professores, as escolas e a sociedade. E é precisamente por acreditarmos nisso que subscrevemos este diploma, porque sabemos que muitas vezes participar não depende da vontade dos pais, depende do tempo disponível, da possibilidade de faltar ao trabalho e da capacidade de conciliar a vida profissional com a responsabilidade de representar uma associação de pais. Hoje, muitos dirigentes associativos só conseguem desempenhar estas funções à custa do seu tempo pessoal, das suas férias e por vezes, com prejuízo da sua atividade profissional. Não é razoável que a participação cívica dependa exclusivamente deste sacrifício. O que este diploma pretende é criar condições para que essa participação seja possível. Não cria privilégios, não cria remunerações e não profissionaliza o associativismo. Reconhece apenas que quem dedica o seu tempo à comunidade educativa merece um enquadramento legal que lhe permita exercer essa missão com dignidade. Ao longo da discussão desta iniciativa, ouvimos as entidades diretamente envolvidas. Ouvimos várias entidades e fizemos aquilo que se espera de quem legisla, com responsabilidade. Ouvimos, ponderamos e refletimos, pois é assim que se faz boa legislação, com diálogo, com abertura e com sentido de responsabilidade. Naturalmente, durante este processo, também surgiram preocupações. Foram levantadas questões relacionadas com a realidade das empresas, sobretudo das micro e pequenas empresas. Foram identificadas dúvidas quanto à aplicação do regime aos trabalhadores do setor privado. Essas preocupações são legítimas e foram tidas em consideração. Por isso, esta proposta procura um equilíbrio entre o direito à participação dos pais, à realidade das entidades empregadoras e à sustentabilidade financeira da região. É um diploma responsável, equilibrado e adaptado à realidade dos Açores. Com este diploma, os Açores passam a dispor de um enquadramento mais completo, mais favorável para a participação das associações de pais do que aquele que atualmente resulta do regime nacional. Porque reforçamos não apenas os direitos de participação, mas também os instrumentos que permitem exercê-los, criando um regime adaptado à nossa região. Senhoras e senhores deputados, nos Açores este desafio assume características próprias, a dispersão geográfica e a participação em órgãos de âmbito regional tornam ainda mais exigente o trabalho desenvolvido pelas associações de pais e pelas suas federações. É precisamente por isso que este diploma reconhece essa realidade e dá uma resposta concreta às necessidades do movimento associativismo. É isso que hoje fazemos e estamos a reforçar a participação democrática das famílias. Estamos a aproximar ainda mais a escola da comunidade e estamos a reconhecer o trabalho de centenas de pais e mães que dedicam parte da sua vida à melhor educação dos nossos jovens. O PPM acredita que uma escola mais participada é uma escola mais forte e acredita que uma sociedade que valoriza quem participa é uma sociedade mais unida e mais coesa. Porque investir na participação das famílias é investir na qualidade da educação. É investir na educação e investir na educação é investir no futuro dos Açores, disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Joaquim Machado, para uma interpelação, tem a palavra, faça favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. O Sr. Deputado António Lima, na intervenção que proferiu, fez referência a uma proposta de alteração a este diploma que estamos a apreciar. Eventualmente será insuficiência mínima, mas eu não consigo encontrá-lo nem no e-mail, nem no correio eletrónico, nem ainda no site, nem num separador correspondente ao diploma. Portanto, saber, porque nós não podemos depois estar a discutir uma coisa sobre a qual não dispomos de informação. Saber se o problema é meu ou se efetivamente a proposta deu entrada e não foi distribuída ou qualquer outra incidência que impede-nos de ter acesso a esse conteúdo.
Obrigado, Sr. Deputado. As únicas propostas que eu despachei foram as propostas de alteração do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Já é, para uma interpelação, tem a palavra o Sr. Deputado António Lima.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, apenas para informar a mesa que a proposta de alteração já foi entregue na mesa, deverá estar para ser despachada, foi entregue durante o intervalo. Muito obrigado.
Muito bem. Assim que ela me chegar, será naturalmente, estará a ser analisada para ser despachada. Vamos dar continuidade ao nosso debate. Não tem ninguém inscrito. Pergunto se há inscrições. Sr. Deputado Pedro Pinto, faça favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. A coligação, os partidos da coligação apresentam aqui, como já foi referido, legitimamente uma proposta para resolver um problema de participação dos pais na vida dos seus filhos na escola. A escola de hoje é muito diferente da escola de há 20 ou 30 anos. Hoje a escola já não se chama escola, hoje já se chama comunidade educativa e, portanto, significa isso que espera-se da escola uma participação de todos. De todos, professores, alunos, pais, encarregados de educação, funcionários e, portanto, no âmbito desta participação, havia um problema que era os pais conseguirem participar naquilo que são as reuniões normais da escola, que naturalmente ocorrem em horário laboral. E, portanto, nesse sentido, acolhemos uma petição neste Parlamento e os partidos da coligação decidiram dar seguimento à proposta que estava contida nessa petição, no problema que essa petição levantava, e, portanto, é isso que está aqui em debate. Procuramos que seja uma proposta que facilite a participação facilita a participação dos pais encarregados de educação, sem, contudo, criar aqui situações de abuso que possam prejudicar as entidades patronais. E, portanto, procuramos aqui uma proposta de equilíbrio e, simultaneamente, de consenso. Ficamos espantados que, já no tempo em que o Partido Socialista governava, a escola já se chamava Comunidade Educativa, e o Partido Socialista não tenha feito nada, rigorosamente nada, neste sentido, sendo o Partido Socialista um partido que costuma verbalizar de um modo bastante emotivo as questões relacionadas com as áreas sociais, tal como vimos a ser a deputada Inês Sá na tribuna, argumentando em relação a esta iniciativa dos partidos da coligação. Quem estivesse um pouco mais distraído poderá ter ficado com a sensação que estamos a debater uma proposta do Partido Socialista. Desenganem-se. Estamos a debater uma proposta dos partidos da coligação e, portanto, ficamos felizes por alguém do Partido Socialista reconhecer a pertinência desta proposta e a assertividade daquilo que está nesta proposta. Já as propostas de alteração do Partido Socialista são a Partido Socialista. Não se há de dar qualquer coisa. Há de se dar é muito. Ora, se a coligação propõe que um elemento representativo das respectivas associações de pais encarregados de educação possa ter dispensa para estar presente nas reuniões dos órgãos escolares, porque nos regulamentos que existem em vigor essas organizações têm direito a fazerem-se representar por um representante, vem o Partido Socialista dizer não, nós damos dispensa a dois. Geralmente essas reuniões ocorrem uma vez por mês, por trimestre. O Partido Socialista vem propor que a dispensa não seja apenas um só dia, seja dois dias. E, portanto, o Partido Socialista é um grande partido, como sempre foi, e, portanto, é sempre tudo em grande. Ou não é nada, como foi durante 24 anos, ou então, havendo outros a propor, o que eles propõem é pouco, a gente propõe sempre o dobro. E, portanto, temos em debate aqui duas situações. A proposta concreta dos partidos da coligação e o exagero constante do Partido Socialista. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Agradeço as vossas inscrições. Não existem mais inscrições. Sr. Deputado António Lima, para uma interpelação, faça favor.
Sr. Presidente, para solicitar um intervalo regimental de 15 minutos, de modo a que possam ser distribuídos 15 minutos, de modo a que possam ser distribuídas as propostas. De alteração que.
Muito bem, é regimental. Regressamos às 18 horas e 25 minutos. Senhoras e senhores deputados, agradeço que ocupem os vossos lugares. A mesa não tem inscrições. Pergunto se há alguma inscrição. Vamos avançar para a votação deste diploma. Vamos então votar o projeto de decreto legislativo regional número 54/13, estatutos dos membros das associações de pais e encarregados de educação e suas federações na região autónoma dos Açores. Votar na generalidade. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão.
O projeto de decreto legislativo regional número 54/13 foi aprovado por unanimidade.
Vamos iniciar o debate e votação na especialidade. Pergunto se há inscrições para o debate na especialidade. Se o deputado Joaquim Machado quer usar da palavra, faça favor, tem a palavra.
Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo Regional, durante a discussão na generalidade tive a oportunidade de interpelar o Partido Socialista sobre o conteúdo das suas propostas. E, nomeadamente, a circunstância do Partido Socialista pretender fazer uma alteração onde, deixando da representação das associações ser feita e assegurada pelo Presidente da Direção ou membros da Direção, essa faculdade de ser extensiva a outros órgãos associativos que não a Direção. Lembrando que, perante os tribunais, perante a autoridade fiscal, a autoridade tributária, até melhor dizendo, para usar a designação que é correta, são as direções que são responsáveis. E, portanto, o porquê ou a razão desta proposta de alteração. Além disso, também o Partido Socialista também propõe que, em vez de um dia, as dispensas se façam por dois dias, nomeadamente para o Conselho Pedagógico. Quando o Conselho Pedagógico reúne um dia por mês. Mais ainda, propõe o Partido Socialista, porque como não fez nada durante 24 anos, agora quer fazer tudo e retroativamente, e portanto tem que dar mais do que a proposta inicial, nos órgãos que estão aqui previstos, como sendo objeto da dispensa dos pais encarregados de educação para garantir a sua participação, dispensa laboral, para garantir a sua participação nas reuniões desses órgãos, como o Conselho Pedagógico, a Assembleia de Escola, o Conselho de Turma, as Comissões de Proteção de Jovens, de Crianças e de Jovens, as Associações de Pais, são representadas por um membro. O Partido Socialista propõe que sejam dois dispensados. E, portanto, o outro que não tem direito à participação, que não pode participar, que não é objeto de convocatória, não é beneficiário de convocatória, vai fazer o quê com essa dispensa? E, portanto, isso ou é para fingir que o Partido Socialista quer dar um contributo. Quer dar um contributo e, portanto, é uma espécie de fator nulo na multiplicação. Fica tudo como está. Ou então tem que explicar qual é o fundamento disto para nós depois decidirmos sobre as propostas de alteração que aqui nos são colocadas à consideração. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais alguma inscrição. Sra. Deputada Inês Sá, faça favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhor membro do Governo. O Partido Socialista apresentou duas propostas de alteração ao diploma a partir dos seguintes pressupostos. E digo isto para responder a todos os deputados que possam ter dúvidas relativamente a esta matéria. Quem participa em conselhos pedagógicos com regularidade sabe que, não raras vezes, um conselho pedagógico, pela complexidade de assuntos que tem, não usa apenas um dia, mas continua no dia seguinte. Se é legítimo que o encarregado, o presidente da Associação de Pais, tenha dispensa para um dia do Conselho Pedagógico, não percebo porque é que não pode ser legítimo que, se o Conselho Pedagógico terminar no dia seguinte, que não raras vezes acontece, ele não possa ter na mesma e, de igual forma, a sua falta justificada. Por outro lado, relativamente ao artigo 5, o que o Partido Socialista diz é, não diz que a dispensa é para duas pessoas, mas diz que é até ao limite de dois, ou seja, não tem que ser dois. Porquê que não tem que ser dois? No caso, quem, por exemplo, acompanha a atividade da Federação da Associação de Pais dos Açores, percebe perfeitamente que, por exemplo, quando dinamiza colóquios, quando tem determinadas dinâmicas nas escolas, não é só o presidente da federação que comparece, não é só o presidente da federação que trabalha, é coadjuvado, dependendo do assunto, por outro elemento da direção que o vem dar apoio. É neste sentido que o Partido Socialista apresenta estas duas propostas e que entende serem totalmente razoáveis e fazerem até estarem em consonância com todo o espírito do diploma que é apresentado. Por fim, eu não posso deixar de dizer que é facto que este assunto remonta a 1990, mas não é de todo verdade que este assunto tenha ficado esquecido até à presente data. Recordo que corria o ano 2022, quando o governo da coligação fez subir a plenária um diploma sobre mesmo este âmbito e, se calhar, a bancada do Partido Social Democrata estará mais apta do que eu para explicar porque é que na altura o diploma, ao fim de algum trabalho em comissão, foi retirado. Mas isso deixo para os senhores deputados ou o senhor deputado Joaquim Machado, se quiser responder e explicar esta casa. A verdade é que desde então, desde 2022, e de não ter conseguido fazer um diploma que conseguisse reunir o consenso desta casa, a verdade é que desde então nada aconteceu até ao dia em que a Federação da Associação de Pais entregou legitimamente nesta casa uma petição a ser analisada por todos nós. Desta petição surtiu, e bem, a ideia dos partidos da coligação apresentarem uma proposta que o PS reitera, elogia e está muito pouco preocupado quem é o pai da criança. Estamos sim preocupados com a consequência prática que ela vai ter. Sim, senhor deputado Joaquim Machado, foi os partidos da coligação que fizeram esta proposta. Se isso lhe dá um alento maior para continuar a fazer propostas, eu não tenho qualquer problema em reconhecer. Obrigada.
Obrigado, senhora deputada. O senhor deputado Joaquim Machado tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, senhores membros do Governo Regional, Sr. Vice-Presidente, senhores membros do Governo Regional, senhoras e senhores deputados. Deputada Inês Sá, a senhora
toda a gente sabe isso.
Fez a explicação possível, mas a explicação, tal como a proposta do Partido Socialista, é inconsequente. Então, Vossa Excelência diz que não tem que ser dois, é no limite. Pois, se não tem que ser dois, já é um que é o que está previsto na proposta. E, portanto, serve para quê? Serve para quê? Como só um membro das associações de pais, só há um representante dos pais no Conselho Pedagógico, só há um representante dos pais na Assembleia de Escola, só há um representante dos pais no Conselho de Turma, só há um representante dos pais nas Comissões de Proteção de Crianças e de Jovens, só há um representante das associações de pais nos Conselhos Municipais de Educação, onde eles existem. Eu pergunto o que é que faz o segundo membro de qualquer órgão da associação, que é um problema que a senhora não explicou, qualquer órgão da associação, o que é que faz o segundo que não é convocado, que não pode participar na reunião, que não tem direito a voto, porque é que o Partido Socialista insiste a dar um dia de dispensa ou mais? Esse encarregado de educação.
E o resto da direção?
Não consigo. E eu acho que mais ninguém consegue perceber, nem o Partido Socialista consegue explicar, porque é que há de haver duas pessoas dispensadas. Depois, ó senhora deputada, também é verdade que na legislatura passada, com a coligação, já houve uma iniciativa neste domínio que depois, por razões processuais, foi retirada. Mas isso também ajuda a desmentir a senhora deputada quando diz que esta iniciativa é por causa da petição da Federação das Associações de Pais e não por iniciativa do PSD, do CDS e do PPM, que já nessa altura, em 2022, nós tomamos uma iniciativa e adiantaram nesta matéria. De qualquer maneira, o Partido Socialista, já que não conseguiu fazer durante os anos em que foi governo, 24, lembro, teve a oportunidade de 2022 até 2026 para tomar uma iniciativa neste domínio. E nem sequer suscitado e induzido pelo aporte da Federação das Associações de Pais e da sua petição, se o Partido Socialista deixou de ficar indiferente e sossegado quanto a uma iniciativa. Portanto, senhora deputada, porque é que são dois, o que é que faz o segundo? Porque é que podem ir todos os, qualquer órgão, sendo que só a direção é que é responsável? O que é que faz o segundo? E depois, quanto à autoria, também estamos conversados. O Partido Socialista não fez quando esteve com as suas maiorias absolutas e durante este tempo em que a coligação apresentou uma proposta, até agora, também não deu contributo. E, sintetizando, esta proposta do Partido Socialista é apenas para fingir, para fazer uma nota de imprensa de que deu um contributo. O Partido Socialista, para este caso concreto, não dê contributo nenhum, considerando que isto é inconsequente.
Obrigado, senhor deputado. Pergunto se há mais alguma inscrição. Vamos avançar para o debate na especialidade. Os três primeiros artigos não têm nenhuma proposta de alteração. Posso colocá-los a ser adotado e neste caso usada a palavra? Faz favor, então tem a palavra.
Sr. Presidente da Assembleia, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo, o Partido Socialista não quer dar nada, nem o PSD e a coligação quer dar nada. Tal como eu disse no meu discurso, ninguém está aqui a dar nada. Estamos sim a reconhecer o associativismo, não estamos a oferecer coisa alguma. Por outro lado, diz o diploma em causa que as faltas são justificadas de qualquer que seja o membro que vá. É necessário apresentar a convocatória e a justificação de presença. O Sr. Deputado Joaquim Machado está tão preocupado com os dois, já sabe à partida que ele só será justificado e só será remunerado se tiver a sua justificação e se for convocado naturalmente, até ao limite de dois. Volto-lhe a explicar, se presenciar eventos da FAPA, certamente perceberá porque é que são precisos dois em determinados momentos. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há mais alguma inscrição. Podemos avançar para a votação. Os três primeiros artigos não são alvo de proposta de alteração. Senhoras e senhores deputados, vamos iniciar então as votações na especialidade. Questionava à Câmara se posso colocar à votação os três primeiros artigos do diploma. Estão à votação o primeiro, o segundo e o terceiro artigo do diploma. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão.
Os artigos primeiro, segundo e terceiro foram aprovados por unanimidade.
Está à votação a proposta de alteração efetuada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista à linha B do número 2 do artigo 4º. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de se sentar.
A proposta de alteração à linha B do número 2 do artigo 4 foi rejeitada com 23 votos contra do PSD, 5 do Chega, 2 do CDS-PP, 1 do PPM e com 22 votos a favor do PS, 1 do BE, 1 da IL e 1 do PAN.
Coloco à votação a proposta de alteração efetuada pelo Bloco de Esquerda à linha B do número 7 do artigo 4º. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de se sentar.
A proposta de alteração à linha B de número 7 do artigo 4 foi rejeitada com 23 votos contra do PSD, 5 do Chega, 2 do CDS-PP, 1 do PPM, 1 da IL e 1 do PAN e com 22 votos a favor do PS e 1 do BE.
Votamos agora, ou colocamos à votação, o artigo 4º do diploma. Sr. Deputado... Ok. Então, vou colocar primeiro à votação a linha B do número 7 do artigo 4º. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão. O senhor deputado que vota contra, faça o favor de se sentar.
A linha B do número 7 do artigo 4 foi aprovada com 22 votos com 23 votos a favor do PSD, 22 do PS, 5 do Chega, 2 do CDS-PP, 1 do PPM, 1 da IL e 1 do PAN e com um voto contra do BE.
Estão à votação os restantes números e alíneas do artigo 4º. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão.
As alíneas do artigo 4 foram aprovadas por unanimidade.
Coloco à votação as propostas de alteração efetuadas pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista ao artigo 5º. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de se sentar.
As propostas de alteração ao artigo 5º foram rejeitadas com 23 votos contra do PSD, 5 do Chega, 2 do CDS-PP, 1 do PPM e 1 da IL, e com 22 votos a favor do PS, 1 do BE e 1 do PAN.
Está à votação o artigo 5º do diploma. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão.
O artigo 5º foi aprovado por unanimidade.
Senhoras e senhores deputados, do 6º ao 14º não há propostas de alteração. Pergunto à Câmara se posso colocá-los à votação em conjunto. Estão à votação. Desculpa. Sim. Vamos votar do artigo 6º ao 14º. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão.
Do artigo 6º ao 14º foi aprovado por unanimidade.
Coloco à votação as propostas de alteração apresentadas pelo Bloco de Esquerda ao 15º. O aditamento e a proposta de alteração também. Não é essa a indicação que eu tenho. Faz favor, Sr. Deputado João Bruto da Costa.
Peço desculpa, Sr. Presidente, uma interpelação, Sr. Presidente. Penso que, tendo sido votado contra a alteração do Bloco de Esquerda da linha B do anterior, fica prejudicada esta proposta.
Tem razão.
Proposta. Muito obrigado.
Está à votação, então, o artigo 15º do diploma. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão.
O artigo 15º foi aprovado por unanimidade.
Vamos fazer a votação final global. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão.
Votação final global foi aprovada por unanimidade.